bom dia a todos e a todas. Peço ao vereador, ex-primeiro-secretário, mas já bem experiente na função, que faça a aferição de quórum para que a gente possa começar a presente sessão ordinária.
Bom dia, presidente. Muito obrigado. Ter essa experiência de primeiro-secretário, poderia estar do seu lado, presidente, né? Mas está sendo bem ladeado pelo vereador Jean Carlos. Vamos lá. Vereadora Celiane da SOS, vereador João da Luz, vereador Rimê Júlio, vereadora Capitã Elisete, vereador Alex Martins, vereador Elias Dunana, vereador Dr. José Fernandes, vereador Policial Federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador Leitão do sindicato, vereadora Thaís, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Anania Júnior, vereador primeiro secretário Jean Carlos, vereador Cabo Frente Caixeta, vereadora Cleide Lara, vereador Ederson Lopes e vereadora presidente André Rezende. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abra a presente sessão, sob a proteção de Deus, abra a presente sessão ordinária e peço à vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou apto de vossos mandamentos. Senhor, voltai-vos para mim, tende piedade como fazeis para os que amam vosso nome. Conforme a vossa lei, firmar meu passo para que não domine em mim a iniquidade. Libertar-me da opressão e da calúnia para que eu possa observar vossos preceitos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Há um centro de luz.
Já passo a palavra ao nosso secretário Aranias Júnior para a leitura da ata da sessão anterior e também correspondências e matérias objetos da presente sessão.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Na síntese da ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 9 dias de junho de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, Ananias Júnior, professor Marcos e Ramildo do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto de lei ordinária 172/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, dispõe o sistema de coleta subterrânea de resíduos sólidos urbanos no município de Anápolis, estabelece diretrizes para sua implementação e operação mediante parcerias público-privadas e da outras providências. Projeto de lei ordinária 173/2025, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para a criação do programa de castração pública de cães e gatos no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 174/2025, de autoria do vereador Fred Cacheta. Inclusive, eu acho que essa lei anterior, é da Thaís, hein? Está escrito Fred Cacheta duas vezes aqui. Dispõe sobre a autorização...
É minha também, Ananias.
Para implementação pelo Poder Executivo do modelo de escolas militarizadas no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária 175/2025, de autoria do vereador professor Marcos, declara o patrimônio cultural e religioso de natureza imaterial da cidade de Anápolis, a festa de Santana. Projeto de lei ordinária 176/2025, de autoria do vereador Ramildo Autismo, dispõe no âmbito do município de Anápolis a inclusão no calendário oficial do município a Semana da Maternidade Atípica, a ser celebrada na terceira semana do mês de maio e da outras providências. Projeto de lei ordinária 177/2025, de autoria do vereador José Fernandes, institui o Dia Municipal da Caminhada Ecológica no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 178/2025, de autoria do vereador José Fernandes, institui a política municipal de tratamento multidisciplinar para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ela, no município de Anápolis e da outras províncias. Projeto de Decreto Legislativo 179/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Amador Abdala e da outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Ramil do Autismo, Leitão do Sindicato e Alex Martins. No grande expediente, usaram a palavra Elias Dunana, Luzimar Silva, Domingos de Paula, Ananias Júnior, Professor Marcos, Jackson Charles e Jean Carlos. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado qual é o suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 133/2025, de autoria do vereador professor Marcos, concede título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Roberto Brenner e da outras providências. Votação prejudicada por falta de quórum qualificado. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 6/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população em situação de rua e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 125/2025, de autoria do vereador Alex Martins, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, a ser realizada anualmente no mês de junho, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 126/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, dispõe sobre título de utilidade pública municipal concedido ao Instituto NAS, determina outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 155/2025, de autoria do vereador Leitão do Sindicato, institui o Dia do Metalúrgico Anapolino, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 157/2025, de autoria do vereador professor Marques, declara patrimônio histórico, cultural, de natureza imaterial do município de Anápolis, a Escola de Teatro de Anápolis ETA, Escola de Artes Oswaldo Verano, Escola de Música Maestro Antônio Branco e a Escola de Dança de Anápolis da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 161/2025, de autoria do vereador Rimê Júlio, declara de autoridade pública o Instituto Socioambiental Arandu, com sede no município de Anápolis, estado de Goiás, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos, usou a palavra pela Ordem Policial Federal Suender. Nas comunicações não houve inscritos para o uso da palavra, não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de junho, em horário regimental. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já abre a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, Policial Federal Suender.
São 9:53, 4:53. Seja bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 10 de junho. Vereador Policial Federal Suender, do PL.
Bom dia a todos aqui em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sobre a tribuna aqui para falar de um projeto de lei que será votado hoje, um projeto de certa forma simples, mas é grandioso na área cultural, né, que é o projeto número 139/2025, que fica reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do município de Anápolis as festas de barraquinhas, quermesses e demais festividades religiosas realizadas tradicionalmente pela Igreja Católica na cidade. A gente percebe aí que durante o ano tem várias, né, festas de barraquinhas e quermesses aqui na cidade de Anápolis, e essas festas, elas geram um efeito cultural muito grande, né? Elas têm um trabalho de trazer as famílias para a questão da cultura saudável. É o que eu sempre falo, né? A gente tem que buscar na cidade de Anápolis cultura familiar, cultura que envolve a integração das famílias. E do ponto de vista cultural, essas festividades fazem parte da história e da identidade do povo anapolino, sendo transmitidas de geração em geração. Elas envolvem prática como comidas típicas, músicas, dança e expressões artísticas que representam o legado cultural e social da cidade. Reconhecendo-as como patrimônio, então, imaterial, o município contribui para a preservação dessas tradições, garantindo que futuras gerações possam desfrutar e aprender sobre esses valores. Eu participo ali sempre da barraquinha da, paróquia São Francisco, né, com as festas ali, e a gente percebe a quantidade de pessoas que vão, e não só da religião católica, né, várias outras religiões estão lá também, né, olhando, comendo comidas típicas, se divertindo num ambiente saudável e familiar. Então, eu trago aqui para que vocês, os colegas aí, né, apreciem e peço o voto favorável para levantar e elevar essas festas como patrimônio cultural de Anápolis, o que é de suma importância, o que é de suma importância para as pessoas integrarem aqui, né, toda a linha cultural. Só um minutinho. Obrigado. Outra fala aqui, eu quero repercutir a minha ida, né, ontem a Goiânia, no encontro de lideranças do PL, onde estava presente aqui também o vereador Jean, o prefeito Márcio, enfim, né, o deputado federal Gustavo Gaia, o senador Wilder, também o vice-presidente do PL estadual, Fred Rodrigues, as lideranças do PL aí, a nível municipal, todas envolvidas ali, num trabalho que um trabalho de repercussão política para 2026. O que a gente pretende é levar um projeto realmente de governo para a sociedade apreciar nas próximas eleições. Então, o PL está unido num trabalho que envolve aí as candidaturas majoritárias, as candidaturas de deputados estaduais, federais, as majoritárias como governador, senador. Então, o PL tem esse trabalho, essa linha política de levar todas as candidaturas à frente, e isso dentro dessa reunião, desse evento realizado ontem na sede do PL em Goiânia, ficou caracterizado e comprovado o potencial desse partido. O PL hoje, o maior partido aí do estado de Goiás, tranquilamente, o partido que teve mais votos aqui no município de Anápolis, tem como condução aí, a nível estadual, o Wilder de Moraes, e tem aí também o vice-presidente Fred Rodrigues. Né? Fred Rodrigues é um cara muito importante, uma pessoa muito importante dentro do PL, onde aqui em Anápolis, mais de 70% é conservador, é de direita, e esses nomes aí certamente estarão disputando, né, as eleições vindouras aí de 2026, com esse conjunto, todos dentro do município, dentro do estado de Goiás, né? E Anápolis, claro, não vai ficar de fora. Então, mas só para repercutir realmente a excelência do evento, a importância do evento do PL, né? A união que o PL se faz, a força política que o PL tem no estado de Goiás, buscando sim encabeçar, né, uma linha de trabalho que visa apenas o bem da sociedade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Sander. Já convido o segundo orador, o vereador Alex Martins.
9:58, vereador Alex Martins, vereador progressista, falando na tribuna no pequeno expediente, momento que os vereadores e outros oradores falam por até 5 minutos e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Assim como ontem, uso esse espaço para falar sobre educação. Bom, bem específico é o transporte escolar. O maior patrimônio que uma empresa tem, seja ela pública ou privada, são os seus colaboradores. Olhar, ouvir, discutir e conversar com seus colaboradores mostra empatia, zelo, cuidado e, sobretudo, o serviço público, o trabalho que chega na frente ou para as pessoas, lá na casa, lá no lazer, lá no trabalho, mas, sobretudo, no atendimento às pessoas. Essa manhã, de 45 colaboradores, motoristas da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura, pararam suas atividades. E cerca de quase 2 mil alunos da rede pública municipal e estadual deixaram de ter acesso às escolas, às salas de aula. Um país com uma dimensão continental, com extrema desigualdade social, teve na Carta Magna, lá em 88, na Constituição Federal, uma garantia clara para diminuir essas desigualdades, lá no artigo 208, inciso, que fala da garantia do transporte para os alunos da rede pública. Não não só lá na Carta Magna, mas a Lei 9394, de 1996, a nossa conhecida LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, também sustentam essa garantia. De que não basta, e por mais que seja importante, não basta os poderes públicos, municipais, estaduais e até federais, no caso das universidades, garantir a vaga, mas a necessidade de garantir o acesso e a permanência das crianças, adolescentes e adultos, no caso da universidade, dentro do ambiente escolar. Por isso, nossa fala hoje pela manhã é para que o executivo tenha esse cuidado com fala junto a esses motoristas que prestam um serviço importante. O transporte escolar é uma ferramenta importantíssima para a democratização do ensino, imaginando regiões remotas, longínquas, que até o transporte coletivo não tem acesso. Para essas pessoas, foi garantido os programas sociais para garantir efetivamente que o aluno permaneça na escola. E nós temos dois programas do governo federal nesse sentido. O PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que garante verbas e subsídios para que esse transporte aconteça nos estados e nos municípios, como também o caminho na escola, que é uma ata de registro de preço que o governo federal tem e disponibiliza para todos os municípios fazerem suas aquisições, para que atendam, inclusive, as exigências de inspeção e vistoria dos departamentos de trânsito dos estados, que falam do tempo de vida desses veículos. Falamos aqui da necessidade de transporte dos alunos, mas quero falar desses colaboradores. Não só garantir o acesso das crianças à escola, mas garantir também uma situação segura e prazerosa para quem trabalha. E aqui eu vim falar em nome dos 45 motoristas, que lutam constantemente, uma luta diária, permanente e saudável, em melhores condições salariais, mas também mais preocupante, condições de trabalho. Necessidade de termos veículos novos, necessidade de termos um aparato mínimo que atendam pequenos reparos desses veículos, que não dá para levar para a oficina, porque a rota já acontece amanhã. É a troca de um pneu, e aí precisa de um borracheiro, é um lavador que garante a limpeza para o próximo aluno entrar dentro do ônibus, de um mecânico que faz um pequeno reparo e garante que a rota amanhã vai funcionar. Quero aqui, já finalizando, parabenizar o diretor administrativo da Secretaria de Educação, que esteve já em reunião com esses importantes colaboradores, que o prefeito irá, essa semana ainda, receber esses colaboradores, mas que tenhamos erros, todos nós. E aqui eu falo em nome de um educador que sabe da necessidade de garantir esse acesso, que possamos ter zelo com o nosso maior patrimônio. Nesse caso, os servidores e motoristas da Secretaria Municipal de Educação. Eu vou falar com vocês.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Próximo vereador, vereador Fred
Caxias. Que é do PRTB, vereador pela ordem. Cabo Fred Caxias.
Informado que o diretor de operações do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, doutor Wellington, está aqui em Anápolis e vai estar em vistoria no local para que a gente possa ter as provas para os portadores de necessidades especiais. E eu convido aqui o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência para nós irmos lá agora acompanhar o Departamento de Trânsito. Seja realmente algo importante para a nossa população.
Parabéns, Martina.
São 10:04, 10:04, vereador Cabo Fred Caixeta, do PRTB. Vamos ouvi-lo.
Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereador André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador Domingos Paula. Cumprimentos a todos aqui presentes, na pessoa do meu amigo, e que bom vê-lo novamente, Lucival Machado. Que Deus possa te confortar nesse momento que você tem passado aí, toda a sua família, pelo falecimento da sua mãe. Cumprimento a você que nos escuta através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, dois assuntos que eu quero trazer aqui para a tribuna hoje. O primeiro é a respeito de dois distritos, Joanápolis e Goialândia. Infelizmente, desde janeiro, a Prefeitura Municipal não colocou uma pessoa à disposição para pegar as correspondências, encomendas, cartas, para poder levar nos distritos. E, infelizmente, esses dois distritos, visto que em Interlândia, já, em Sousânia, já acontece. Mas Joanápolis e Goialândia não está tendo uma pessoa para poder pegar. E aí eu entrei em contato com o Centro de Distribuição dos Correios e ele me confirmou que realmente a Prefeitura não indicou ninguém para que possa pegar essas correspondências, essas encomendas, para levar para aquela população local ali. Infelizmente, nós sabemos, o banco, né, que envia as faturas, ele não quer saber se você recebeu ou não a fatura, né? Ele quer receber. E isso tem trazido grandes transtornos. E eu só estou dizendo um dos transtornos, que seria da fatura de cartão de crédito. Mas tem encomendas que as pessoas compram, que são encomendas urgentes, mas que, infelizmente, se essa pessoa não der um jeito de deslocar para buscar, infelizmente, não chega. Então, para que esses dois distritos possam, sim, receber as suas encomendas, serem lembrados pela gestão municipal para colocar uma pessoa para pegar essas cartas, encomendas e levar até os distritos. Mas, mudando o assunto, eu quero falar de coisa boa, meu tempo é curto hoje no Pequeno Expediente. Quero falar um pouco das nossas emendas impositivas que foram protocoladas ontem, e eu fiquei muito feliz em poder estar destinando a minha emenda da área da saúde para a maternidade de Doutora Adalberto, Santa Casa e a PAI, né? E a outra, os outros 50% da nossa emenda também para os 4 colégios militares que tem na nossa cidade. Colégio Arlindo Costa, Gabriel Issa, César Toledo, Onofre Quinan. Inclusive, a capitã Elisete queria fazer também, mas eu já tinha comunicado a ela que eu iria fazer, né, capitã? Então, no próximo ano a gente consegue contribuir mais. Mas que essa emenda para os colégios possam realmente ser destinada para um laboratório de robótica. Recentemente tivemos aqui uma apresentação de alunos do Senai e eles nos apresentaram alguns objetos que estão em evolução, né? Agora inteligência artificial, essa tecnologia. Então, que nós possamos ajudar aqueles alunos do Colégio Militar a implantar um laboratório de robótica com acessibilidade e materiais para que Anápolis seja referência em ensino, aprendizagem nessa área. Então, fiquei muito feliz, espero que os 4 colégios possam receber o quanto antes essa emenda para poder instalar em seus colégios laboratório de robótica. E eu convido a todos os parlamentares que assim, não estou falando em nome do comando, mas assim que estiver pronto, para que nós possamos conhecer que esse trabalho realmente é uma evolução e que a gente possa trazer mais e mais laboratórios de robótica para toda a área educacional da cidade de Anápolis. Não só os colégios militares, mas todos. Todo ensino público, gratuito e de qualidade. Então, convoca os parlamentares para que possam também, assim como eu, destinar emendas nessa área de educação, para que a gente possa ter as nossas crianças sendo referência, não só em Anápolis, não só em Goiás, mas como no Brasil inteiro. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Fred Cacheta, já convido o próximo orador a fazer uso da palavra, vereador Marcos Carvalho.
10:09, vereador professor Marcos, do PT, vamos acompanhá-lo.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero hoje também me solidarizar aos motoristas que paralisaram. É uma categoria que eu acompanho, são mais de 40 motoristas. E queria trazer de início as reivindicações. Eles pedem um mecânico, um eletricista, um lavador. Eles pedem que os exames que são exigidos para renovar a habilitação sejam pagos pelo poder público e não por eles próprios. E eles reclamam de ônibus muito antigos. Os motoristas estão corretos. E esses problemas não são de agora. Quando a gente reclama de ônibus velho, nós estamos falando de ônibus que há uma década estão envelhecendo. E tivemos incidentes, e vários, e que podem ser relembrados aqui nessa tribuna. Mas acho que não é hora de olhar para o passado. Nós precisamos alcançar soluções que tragam melhor qualidade de trabalho para os motoristas, que são mais de 40 e que cumprem um papel fundamental para a entrega dessas crianças, desses adolescentes que estudam no meio rural e que se movimentam por rotas. Já há muito tempo eles tinham uma única pessoa lá fazendo uma manutenção, ainda que um pouco precária, e essa lavagem. Já há muito tempo eles reclamam da falta de condições de trabalho e já há muito tempo eles reclamam também de ônibus muito precários. O governo federal tem distribuído, investido, pesado, e eu vou trazer na próxima semana, dados sobre a questão do transporte escolar. Mas mais importante nesse momento é solucionar a questão. O vereador disse aqui antes que o diretor administrativo já participou da reunião. Vi que o vereador Jackson também já movimentou nesse sentido, solucionar a questão. Isso é importante, Jackson, para que a gente possa garantir e encontrar o melhor caminho. Os motoristas são muito importantes para nós. Eles cumprem um papel fundamental. Mas mais que isso, eu quero trazer aqui uma defesa que eu tenho feito, que é utópica, talvez, que todos os servidores municipais recebam, no mínimo, o piso, que é o piso dos agentes de saúde garantido pela lei federal, que são 2 salários mínimos. Nós não podemos aceitar que motoristas, vigias, achas, merendeiras, braçais, depois de 30 anos de contribuição com a Prefeitura de Anápolis, aposentem ganhando R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800. Essa questão só vai ser solucionada se nós criarmos um piso municipal e todos os nossos servidores públicos receberem, no mínimo, 2 salários mínimos, 3.000 e poucos reais, que é o piso nacional dos agentes comunitários de saúde. Então, eu vou fazer essa defesa aqui, esse mandato inteiro, e nos próximos mandatos se eu ocupar e na sociedade civil, para que a gente consiga garantir uma aposentadoria mais adequada para todos os servidores de ensino fundamental e médio da nossa Prefeitura Municipal. Essa é uma defesa muito importante. Quero terminar minha fala dizendo ao vereador Leitão que eu não consegui acompanhá-lo ontem no leilão e cada vez que eu aumentava, ele aumentava e ele acabou arrematando um pudim por quase R$ 300. O senhor venceu, vereador. Bom dia a todos e todas.
Obrigada, vereador Marcos Carvalho. Já encerro o pequeno expediente. Já abro o grande expediente com o primeiro orador escrito, vereador Domingos de Paulo.
São 10 horas e 13 minutos, 10 e 13. Vereador Domingos Paula, é do PDT. Eu vou falar na tribuna por até 10 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. São 10 horas e 13 minutos.
Bom dia a todos. Agradecer a nossa presidente, que eu tinha falado para ela, vou derrumar 5 minutos do grande expediente, e ela conseguiu, em tempo aí, 10 minutos do grande expediente. Cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar você que está aqui no plenário da Câmara. Hoje, amanhã, atípica, né? Mais um problema na nossa cidade, e cidade do poste de Anápolis é dessa forma mesmo. Todo dia tem um problema para poder ser resolvido. Mas o que nos deixa preocupado é quando você vê o próprio vereador da situação se posicionando, falando que também não consegue trazer uma solução sobre as suas reivindicações. Agora, imagina você, cidadão anapolino, uma categoria importante do nosso município, que faz o transporte escolar, não consegue falar com o executivo. Um executivo que não consegue abrir um hospital que já tem 6 meses, que foi inaugurado, e o prefeito não dá conta de pôr para funcionar, que é o Hospital do Leblon. Tem reparo? Tem. Por que que não fez os reparos, então? Por que que não fez? Tem 6 meses, não dá conta de fazer reparo para poder colocar um hospital para poder funcionar. Um executivo que no começo era mais preocupado em todo dia postar um vídeo um cedo, um à tarde, um de madrugada. Um executivo que, de alguns dias para cá, tornou-se medroso das redes sociais, porque o cara não tem coragem de postar um vídeo dele falando sobre uma operação da Polícia Civil na cidade de Anápolis, aonde que prendeu o seu secretário de comunicação e mais duas outras pessoas, e depois um possível envolvimento desse executivo, no caso o prefeito Márcio Corrêa. Até hoje ele não teve coragem de gravar um vídeo ou de pronunciar sobre esse assunto. Alguns eventos na cidade deixou de ir, e quem está indo é a primeira dama, que está fazendo um belo trabalho. E só temos 6 meses de gestão. E aí a gente fica preocupado. Aí você vê vereador aqui na casa, da mesma forma. O vereador disse que foi em Goiânia, estava lá junto com o prefeito. Vereador que, no passado aqui, era o pitbull da Câmara, não teve coragem de conversar com o seu prefeito e falar, prefeito, manifesta sobre o assunto Anápolis na Roda, onde centenas de pessoas foram prejudicadas. Manifesta, tá feio para nós, tá feio para nós do PL. Está feio para mim. Manifesta, não seja covarde, não. Manifesta. Vereador do mesmo partido, teve junto, não teve coragem de falar também. Antigamente não era bravo, subia aqui na tribuna, falava, e agora não tem coragem sequer de chegar no seu prefeito e perguntar isso aí. Todo dia um problema diferente na cidade. Unidade de saúde faltando insulina. Fecha um restaurante. Passa uns dias, abre só para poder mudar a placa. E aí os vereadores da base sobem aqui e falam, que discurso pobre, oposição. Fala aí, então mostra serviço aí. Vai ali no Hospital do Leblon, mostra que o pessoal está trabalhando. Mostra que vai abrir. Chega no seu prefeito e fala, prefeito, seja corajoso. Fala sobre esse assunto aí que está prejudicando todos nós. Não tem coragem também. Aí para tentar criticar a oposição, vem aqui, discurso nojento por parte aí da situação. E eu disse aqui, enquanto eu estiver aqui nesse mandato meu, todo projeto que é de interesse da comunidade, eu vou estar votando a favor. Mas vou estar os 4 anos aqui na oposição. Vou estar os 4 anos aqui mostrando tudo aquilo que não está acontecendo na cidade de Anápolis. Não está acontecendo a abertura do Hospital do Leblon, não está acontecendo a abertura do Hospital da Mulher, não está acontecendo e não está chegando insulina para poder atender a quem precisa, principalmente na ponta. Tiraram 30 idosos da creche do idoso e só atende 15 ali, no revezamento, ali onde era antigo CCI. Nós precisamos trazer resposta. Nós precisamos ter resposta à sociedade. É obra parada. E aí, muitas das vezes, vereador doutor Zé Fernandes, nosso presidente em exercício, o vereador sobe aqui e fala do passado. Mas quando a gente credencia, coloca o nome à disposição e é eleito, a gente é eleito para olhar para frente. Quando eu falo dessa forma, essa bancada que o senhor está sentado nela aí, eu, quando eu fui presidente da Câmara, não tinha, não. Ganhei a eleição, logo em seguida eu já comecei a fazer as mudanças e aquilo que deu para fazer, a gente fez sem estar olhando aquilo que estava no passado, tem que olhar para frente. Casou, que assume a viúva e seus filhos e vamos tocar para frente. Problema a cidade tem, e muito. Mas temos que trazer solução. E para poder trazer solução, a gente tem que olhar as pessoas de frente. Às vezes cometemos erro, mas temos que ter a coragem, como gestor, de falar sobre os erros cometidos. E hoje, para mim, o maior erro que o executivo tem na cidade de Anápolis é não pronunciar sobre o assunto Anápolis na roda. Está sendo investigado pela Polícia Civil uma suposta participação do prefeito Márcio Correia. E eu disse que até quarta-feira, vereador Jean, que é a última sessão que vai ter agora no mês de junho, depois nós vamos estar de recesso, todo dia eu vou falar nesse assunto enquanto o prefeito não se manifestar. Todo dia eu vou falar. E aí eu fui procurado por um morador aqui hoje, lá da região do Vivian Park, que está correndo um abaixo-assinado para poder fazer uma grande manifestação ali na porta da prefeitura. Perguntou se eu estaria junto. Eu falei, não, a minha manifestação eu faço todo dia na tribuna. Todo dia eu faço a minha manifestação aqui na tribuna. Faço a minha manifestação na tribuna, mas também cobro resultado. Cobro resultado da abertura do Hospital do Leblon, cobro resultado da abertura da UPA da Mulher. Tem algumas obras paradas na cidade. Gostaria que o líder do executivo aqui na casa, o vereador Jean, pudesse trazer em relação àquelas escolas, como é que está ali o trevo do Recanto do Sol, a ponte estaiada para poder entregar à população, que nós precisamos de trazer resultado. Aqui tem a cobrança por parte do vereador Domingos Paula de Souza? Tem. E tem também a cobrança em cima do executivo, porque ele não se manifesta sobre o Anápolis na roda. Uma cidade de 417 mil habitantes, com um executivo acuado. Acuado sobre um assunto que ele não tem coragem de falar. E quanto mais prolongar o seu silêncio sobre esse assunto, pior vai ficando, prefeito, porque o ciclo vai fechando. As pessoas vão sabendo da covardia por sua parte de não falar nesse assunto. Você foi eleito. Uma cidade de 417 mil habitantes para você governar. E aí, para você governar, precisa ter transparência o cidadão anapolino. Falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. E aqui, quando eu subo na tribuna, eu cobro a fala, não é do cidadão mais correr, não. Eu cobro a fala, é do prefeito da cidade de Anápolis. Prefeito mais correr. E outra, cadê a prestação de conta que até hoje a sua equipe, junto com você, não veio na Câmara ainda fazer? Vai dizer que está com medo de vir aqui na Câmara fazer a prestação de conta e ser indagado também? Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo vereador, vereador João da Luz.
São 10 horas e 23 minutos. Vereador João da Luz é do Cidadania e é o próximo morador na tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, também pelo Instagram da Câmara Municipal, arroba Câmara Anápolis, 10 e 24. João da Luz fala por até 10 minutos. Vamos acompanhar.
Obrigado, presidente André. Cumprimento a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar aqui as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, os meus eleitores, os meus seguidores, né, que acompanham essa sessão. É uma alegria falar com vocês. Eu queria fazer um comentário rápido a respeito de um campeonato que nós apoiamos ali no Jardim América. Foi uma final bacana, bonita, promovendo a várzea. Nós acompanhamos ali a final entre o Real Betis e o Panelinha. Ficou 2-0. Nós tivemos ali o organizador Frajó, parabenizá-lo pela organização. Nós tivemos a participação do professor Alcides, deputado federal, apoiando o evento. Nós tivemos o apoio também do Michel Roriz e também o apoio do prefeito Márcio Correia e do nosso secretário de Esporte Divino. Então, deixar registrado esse evento importante. Inclusive, nesse evento, nós solicitamos que se promova a Copa da Várzea na cidade de Anápolis. A Várzea na cidade de Anápolis é viva. É um movimento que acontece aí entre os atletas jovens, as pessoas mais de idade, os masters, né? Então é um campeonato que acontece nos quatro cantos da cidade. E a prefeitura, através da sua Secretaria de Esporte, pode sim promover essa Copa da Várzea para poder o quê? Promover o esporte na cidade. É muito importante a gente estar fazendo essas políticas públicas incentivando o esporte. E eu queria também aqui registrar os parabéns, né, para a nossa vereadora Lisete, né, capitã Lisete, que trouxe o simulador de capotamento aqui para a Câmara de Vereadores. Eu tive a oportunidade de ter experiência de ter capotado. Inclusive, eu estou colocando lá no meu Instagram. A sensação de um capotamento é terrível. Viu, vereador Carlinhos? Nós sabemos da importância da conscientização, né? Você está numa situação dessa de capotamento, realmente eu não desejo isso para ninguém. É, realmente ele chama a atenção para você que gosta de uma ultrapassagem perigosa, para você que gosta de uma alta velocidade, né, principalmente numa pista única, é muito perigoso você incorrer num capotamento. A fatalidade, ela pode ser da sua família inteira. Então, realmente é uma advertência importante. Nós passamos pelo Maio Amarelo. Muitas pessoas não dão importância para os mínimos detalhes, né? Igual o telefone, atender um telefone dirigindo, dirigir embriagado. Então, eu quero registrar, viu, capitão Lisete? Todos devem ter a experiência do simulador de capotamento, não na prática. Se você viver uma realidade dessa, você pode não sair vivo. Um outro assunto importante que eu quero deixar aqui para vocês é a respeito das nossas emendas impositivas. O vereador agora pode destinar aí R$410 mil em emendas impositivas. Né? O ano passado nós destinamos 100% para a saúde. Esse ano eu faço questão novamente de apoiar a saúde. Nós vamos destinar 100% para a saúde. E aqui, ó, quais são as unidades que vão estar recebendo a emenda do vereador João da Luz? Maternidade Doutor Aldalberto, R$210 mil. A Santa Casa, R$100 mil. E o Centro Materno Infantil, R$100 mil. Então nós vamos estar destinando a emenda para investimento na saúde, para essas unidades que já prestam serviço extremamente relevante para os moradores da cidade. Né? O Centro Materno Infantil lá na Jaiara tem feito um grande trabalho. A Santa Casa, né, hoje salva vidas. Né? Hoje nós sabemos que uma das principais unidades de saúde da nossa cidade de Anápolis é a Santa Casa. E a maternidade, doutor Aldalberto, né? Hoje tem a administração lá do doutor Olegário, um excelente médico. Da Camila também, que é a gestora da unidade, e as mães, né? As mães e os pequeninos que chegam, né? Eles precisam de um suporte. E nós temos que estar atentos para receber essas crianças que estão chegando e as mães gestantes, né? Que precisam fazer um pré-natal. E a unidade Dr. Alberto, ela é exemplar, ela é referência no estado de Goiás. Por isso nós estamos aí destinando as emendas 100% para a saúde. Um outro assunto que eu quero aqui registrar o agradecimento, problema de você ausentar de uma sessão, né? Ontem eu estive fora e acaba acumulando assunto, né? Nós, através aqui da Câmara de Vereadores, nós aprovamos um projeto muito importante que agora é lei. É a lei 4454/2025, cria o programa Esporte Sem Medo, que combate o assédio no esporte com ações de conscientização e capacitação de profissionais de iniciativa do vereador João da Luz. Esse projeto, ele foi aprovado aqui em duas sessões pela Assembleia aqui dos Vereadores e foi encaminhada para a sanção do prefeito Márcio Correia. E o prefeito Márcio Correia entendeu essa política pública. ela precisa ser implementada em caráter de urgência na cidade de Anápolis e sancionou a lei. Então, quero deixar registrados os meus agradecimentos ao prefeito Márcio Corrêa, atento, né? Hoje nós estamos vendo aí o assédio sexual no esporte, né, das crianças, dos adolescentes. E esse programa aqui, ele visa a incentivar as crianças, os adolescentes a denunciar quando tiver uma violência, né, dentro desses ambientes aí da prática de esporte. Então, deixo aí registrado meus agradecimentos. E com relação a estar fazendo um trabalho tranquilo, ser acolhido pela população, eu tenho sido acolhido, tenho sido bem recebido pela população, e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos para a população da cidade de Anápolis, que eu não preciso de usar carro blindado, eu não preciso de contratar seguranças para me acompanhar, porque a melhor coisa que tem para um político é você ser acolhido pela comunidade, você fazer um trabalho de forma democrática, de forma respeitosa, e você não se sentir ameaçado, né? Porque quando a pessoa se sente ameaçada é porque, às vezes, está cutucando a onça com a vara curta. Aí ele mesmo quer estar inseguro. Então, eu fico grato à população da cidade de Anápolis, para onde eu estou chegando, com o meu trabalho, eu tenho sido aplaudido. Então, eu quero deixar registrado isso aí para a cidade de Anápolis, essa importância de você ser um político bem recebido no meio da população. Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes.
10 horas e 32 minutos, vereador Ederson Lopes, vereador do União Brasil. Também fala por até 10 minutos, estamos com o nosso expediente. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester.
Bom dia a todos. Cumprimentar as nobres vereadoras na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha aqui nessa manhã. Senhora presidente, o motivo que me traz aqui nesse grande expediente, eu acho que eu vou usar só 5 minutos, mas é repercutir algo que talvez passou batido. Publicação hoje no Diário Oficial do município com relação à desapropriação de algumas áreas ali na região do Daia para complemento das obras do anel viário. Então, essa é uma parte que ela ficou pendente durante muito tempo e que a gente vê agora o desembaraço dessa parte, inclusive para a finalização da parte da drenagem do anel viário. Se você acompanhar o Diário Oficial de hoje, você vai ver lá algumas áreas sendo desapropriadas para a obra do anel viário, inclusive com o nome da Goinfra, que realiza essa obra. Então, esse tão sonhado anel viário, ele está a todo vapor, e com essa fase, que é uma fase bem complexa de desapropriação, nós cremos realmente que agora a obra ela tende a ser concluída o mais breve possível. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos envolvidos, ao governador Ronaldo Caiado, ao vice-governador Daniel Vilela, ao deputado estadual Hamilton Filho, ao prefeito Márcio Correia, a todos aqueles ali da Secretaria de Meio Ambiente também que estão envolvidos com os processos, o Tiago de Sá, o diretor Tiago Vitorino, porque é feito a várias mãos para que esse desembaraço ele possa acontecer. Então, nós estamos felizes com essa notícia, cremos que em breve essa fase de drenagem ela será finalizada e logo, logo nós teremos ali a pavimentação e a conclusão desse anel viário, que não é um anel viário, como diz o Jackson, é um brinco, mas foi chamado, convencionou-se chamar de anel viário, esse desvio ali do Daia, que você consegue cortar o caminho e passar ali próximo ao Campo da Anapolina, saindo ali no Campos Elíseos e já na BR-060. Também quero repercutir com relação às emendas impositivas. Eu sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e nós nomeamos o vereador Jackson Charles como relator do projeto da LDO, onde os vereadores apresentaram as suas emendas impositivas. O vereador Jackson fez, no mínimo, 2 reuniões técnicas com vereadores, com assessores dos gabinetes, para orientar com relação à apresentação das emendas impositivas
e em breve já nós estaremos despachando essa relatoria lá na Comissão de Finanças para que possamos estar votando já na semana que vem, no encerramento do semestre dessa legislatura, desse primeiro semestre. E da minha parte, nós destinamos parte da emenda impositiva para a maternidade, doutora Adalberto. Fizemos desde o ano passado um compromisso com o doutor Olegário e cumprimos esse compromisso, destinando 100 mil para a maternidade, doutora Adalberto. Também fizemos um compromisso aqui, inclusive a pedido da vereadora Celiane, levou o diácono Júlio lá no nosso gabinete, para que pudéssemos estar ali também, destinando parte da nossa emenda para a Santa Casa de Misericórdia. Fizemos isso, destinamos também 100 mil ali para a Santa Casa. Também estamos destinando parte da nossa emenda impositiva, em torno de 70 mil, lá para o antigo Campo do Mago, campo da Vila Fabril, lá na região da Vila Fabril. Conversamos, inclusive, com o pessoal lá da Fabril, na pessoa do FI, que é o presidente da Associação dos Ceramistas, e também levamos lá o nosso secretário de esportes, vereador licenciado Divino Antônio, onde mostramos para ele ali a área do campo, e ele conhece muito bem, até porque é um desportista e conhece a história, inclusive é daquela região também, nos confidenciou lá. Então nós investimos ali, depositamos e estamos indicando parte da nossa emenda impositiva, em torno de 70 mil, para o Campo do Mago, Campo da Fabril, naquela região. E também para uma associação, também sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços sociais aqui na cidade de Anápolis. Creio que ficou boa a distribuição, vai conseguir atender todas as demandas. Lembrando que toda a totalidade da nossa emenda impositiva do ano passado, nós destinamos para o Fundo Municipal de Política sobre Drogas. Aguardamos que até o final desse ano o prefeito Márcio Correia possa pagar essas emendas impositivas e esse de recurso sendo depositado no Fundo Municipal de Política sobre Drogas, nós vamos conseguir ainda avançar mais nesse tipo de política que trabalha na prevenção e no cuidado com aquelas pessoas que têm uso indevido de álcool e outras drogas. Drogas lícitas, como o cigarro, por exemplo, como a ação que nós fizemos aqui na Câmara Municipal, com o apoio da presidente e dos demais vereadores, dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, e também drogas ilícitas, com relação ao crack, cocaína, maconha, todo tipo de droga ilícita, que possamos trabalhar preventivamente nas escolas, nas igrejas, na rua, com a população, para que elas não entrem por esse caminho de morte, para que não entrem pelo caminho das drogas. E aqueles que, infelizmente, estão nesse caminho, esse recurso também será utilizado no cuidado, no tratamento das pessoas que, infelizmente, estão fazendo uso indevido desse tipo de droga, que destrói não só a pessoa envolvida, mas destrói a sua família, as pessoas próximas. Elas também são impactadas negativamente quando tem uma pessoa que é dependente químico. Então, nós esperamos que esse ano ainda nós tenhamos esse recurso da nossa emenda impositiva do ano passado depositada no Fundo Municipal de Política sobre Drogas para que possamos avançar ainda mais nas ações implementadas nessa área. Então, é isso que eu tinha a dizer, senhora presidente. Muito feliz com os avanços que estamos tendo aí com relação ao anel viário e também com relação ao trabalho da comissão diante das emendas impositivas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 39 minutos, 10 e 39, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Estamos no momento de oradores na tribuna. O vereador Jackson Charles é do PSB. Vamos acompanhar.
Momento da mesa da pessoa da presidente André Blende. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos faz a honra de estar presente no plenário, quero cumprimentar a imprensa que cobre presencialmente essa sessão e fazer um cumprimento especial ao nosso diretor legislativo, e a nossa diretoria de comunicações. Antes de falar do assunto ao qual vou usar a tribuna aqui, eu quero aqui fazer um complemento na fala do vereador Marcos, no que diz respeito aos temas por ele abordados. Vejo, vereador Marcos, uma importância muito grande. Eu tenho debatido, dialogado, conversado, orientado os sindicatos exatamente nesse ponto da importância de estar lutando por um piso salarial para aqueles que ainda não possuem o plano de carreira de vencimentos. Já se vão, eu acredito que 4 anos que eu venho numa luta para que esses servidores também sejam contemplados com um piso salarial para lhes dar dignidade, fazendo uma equalização dos seus salários para que eles tenham tranquilidade de ter uma aposentadoria mais digna, merecedora por tudo aquilo que eles já fizeram para a cidade de Anápolis. Então aqui, ó, servidores como administrativos, achas, motoristas, enfim, são merecedores de fazer parte desse projeto para que eles também sejam conclusos no plano de carreira de cargos e investimentos, que é o que poderá dar legalidade para que eles tenham esse benefício. Mencionado pelo vereador Ederson, eu sou o relator do projeto que trata da lei orgânica, da lei orçamentária. E eu tenho orgulho de dizer que em 2019 nós apresentamos uma emenda na época à lei orgânica, a emenda 034, que criava-se a figura do dispositivo da emenda impositiva. De lá para cá, em 2024, nós, a mesa diretora passada, o presidente Domingos era o presidente, eu o vice-presidente, nós fizemos uma alteração nessa emenda e nessa lei, fazendo com que fosse garantido não só as emendas, mas, sobretudo, o pagamento e a liquidação por parte do executivo. Porque aquilo que está mais figurativo ficava como se o vereador acabava ficando de mentiroso com o cumprimento dessa lei e dessas emendas para atender as suas demandas e o pedido dos seus eleitorados. Então nós fizemos uma emenda em 2024, né, e criamos no seu parágrafo 6º a obrigatoriedade do pagamento dessas emendas. No caso, as emendas agora, deste ano, obrigatoriamente deverão ser pagas até o final do exercício do ano que vem. Então, essa emenda à lei orgânica municipal, ela foi fundamental para que hoje nós pudéssemos estar aqui comemorando, inclusive, aquilo que a população verdadeiramente espera do seu representante, que é resolver problemas de pequena monta lá na sua região, nos seus bairros ou no seu segmento. E eu, particularmente, quero aqui dizer da minha alegria de que estarei disponibilizando 50% das minhas emendas, ou seja, o percentual destinado à saúde, para a maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, por entender o excelente trabalho feito por aquela instituição. A maternidade tem sido motivo de orgulho e os vereadores como um todo têm observado esse grande trabalho feito pela maternidade Dr. Alberto, que muitas das vezes não tem sido muito vista a exemplo de outras instituições. Então, eu quero aqui deixar claro ao povo anapolino
que eu estou dedicando 50% das minhas emendas, o percentual referente à educação, para atender as demandas da maternidade, doutor Adalberto. Outro ponto que eu quero frisar aqui, vereadora Andréia, é a importância de, além de fazer, além de construir, mais importante que isso é manter. Porque é comum, tudo aquilo que é feito pelo poder público, ele começa bonito, com a grande inauguração, mas ao longo do tempo ele vai se deteriorando, sem manutenção, sem cuidados, e aí aquele benefício que foi a realização de um sonho acaba sendo uma tristeza, porque ela perde a sua operacionalidade. Então eu estou aqui hoje também informando que o ano passado nós inauguramos 3 arenas esportivas no setor sul e que agora elas já necessitam de reparos. E eu estou destinando R$ 51 mil para pequenas manutenções na Praça Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, no setor sul, em trocamento com Arco Verde. Estou destinando R$ 51 mil para manutenção e pintura da quadra e manutenção das telas da Praça Renata Kettori Santos Ferreira, localizada ali na Avenida Frei João Batista Vogel, na Vila Formosa, primeira etapa. Estou destinando uma emenda de R$ 51 mil para fazer a manutenção e recuperação de pequenos reparos na Praça Aldemar da Costa Torres, a famosa Praça Capilé, localizada ali na Avenida Maria Gonçalves, com a Rua Diana Batista, situada no setor sul, terceira etapa. E também destinando aqui uma emenda de R$ 51 mil para a Praça Aramísio da Lima Cruvinel, para a Praça José Batista dos Santos, localizada ali no bairro São Sebastião, que é uma praça que foi construída enquanto eu era secretário de Meio Ambiente, e de lá para cá ela ainda não recebeu nenhuma manutenção. E agora, com essas emendas, nós esperamos estar recuperando essas praças esportivas e devolvendo para a sociedade, para a população, um local seguro de entretenimento para que eles possam melhorar a qualidade de vida daquela população que mora ali e tanto sonhou com essas melhorias, que eu tenho orgulho de dizer que todas elas foram lutas desempenhadas, desenvolvidas, empenhadas, através do nosso mandato, desde o primeiro mandato, aqui nessa Casa Legislativa. Então, reforçando, mais importante que conseguir um feirão, conseguir uma praça, conseguir um complexo esportivo, é continuar mantendo e fazendo a manutenção dessas praças para que a população possa efetivamente ter orgulho do dinheiro aplicado e poder usufruir do espaço público. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Jacques Pancharmes. Já convido o próximo orador em si, vereador Jean Carlos.
Agora são 10 horas e 49 minutos. Vereador Jean Carlos é o primeiro secretário da mesa, líder do prefeito na Câmara e do PL, e usa a palavra agora no grande expediente.
Vamos ouvir. Bom dia, presidente Andréia, colegas vereadores, vereadoras. Cumprimento a todos que nos ouvem pela transmissão da Rádio Manchester, também o YouTube, aqueles que visualizam essa sessão, e aqueles que nos acompanham aqui no plenário, Teotônio Vilela. Naturalmente que as demandas do município são permanentes. E aqui o colega comentar acerca da movimentação do transporte escolar. O transporte escolar realmente merece cuidado especial. E certamente é uma das pautas aí prioritárias da Secretaria de Educação. Mas é bom lembrar, o colega falando aqui do programa nacional, que a frota está defasada, e é bem verdade. Teve tempo bastante para renovar a frota e evitar muitas vezes que a manutenção seja quase que mensal em dezenas desses
ônibus, e isso, naturalmente, não foi decorrente de 4, 5 meses de uso. Aliás, talvez menos, né? As aulas voltadas, acho que no final de janeiro. Mas, certamente, a resolução nacional que estabelece um prazo de 15 anos para que esses veículos sejam observados aí e, naturalmente, verificar se tem condição. E a recomendação é a renovação da frota. Isso não foi observado, talvez, anteriormente. E nós sabemos que ali à frente daquela pasta, o próprio colega esteve por alguns anos. Então, sabemos, sim, da importância. E, realmente, alguns dos motoristas estiveram aqui comigo dia 29. Tem menos de 10 dias úteis. Inclusive, eu passei um questionário de questionamentos à Secretaria de Educação para ver quais são as perspectivas para renovação, para manutenção, para atender as reivindicações dos motoristas, que, por sinal, tem uma gratificação de 15 anos do mesmo valor. E nós vamos, certamente, tentar corrigir e tentar realmente fazer justiça a esses motoristas. Agora, é preciso, sim, saber que isso vem de longo tempo, não são apenas desses dias. E em esclarecer para a população mais uma vez, a única insulina que não está nesse momento disponível na rede municipal de saúde é a NPH, que não tem no Brasil, está com escassez em todo o país. Ela é entregue para o governo federal distribui para o estadual e o estadual para o municipal. Vereador Suéder, e essa realmente, nós temos esse problema, inclusive a nível nacional. As demais estão disponíveis para aqueles que são cadastrados e possuem a necessidade de utilizar desses medicamentos. Então, é bom esclarecer para que você, cidadão, não fique refém de desvirtuar aí, de distorcer as informações. Falei ontem, repito, somente aquela que não está sendo fornecida pelo governo federal por questão de mercado. Enquanto isso, as demais, o município está disponível. Então, tenho certeza que aqueles que utilizam sabem disso e, naturalmente, nós fazemos esforços para que possa criar alternativas e que essas pessoas possam valer-se de medicamentos compatíveis até que haja um abastecimento no mercado dessa específica insulina. E em relação à obra, por exemplo, Ponte Estaiada, por que não aproveita a proximidade com o governo estadual, já que foi um projeto iniciado na gestão passada, e tenta buscar recursos? O recurso do empréstimo está disponível, mas no saldo da conta para concluir a obra. Já que possui tanta proximidade, né, eu vi lá o colega participando do evento do Estado, que a obra leva o nome do pai do governador, aproveita para tentar buscar recursos e, quem sabe, facilitar aí a conclusão dessa obra, que, infelizmente, os recursos do empréstimo não estão disponíveis para concluí-la. Eu sou favorável. Iniciou, vamos terminar, é importante para a região. Inclusive, eu, por 10 anos, fiz emenda para a ponte de interligação entre o Morumbi e o Polo Centro, e aí respaldando a reivindicação do Valdete, que sempre cobrava durante o seu mandato, e nós fazíamos a emenda, mas realmente, talvez não fosse uma ponte daquela envergadura e que levasse a comprometimento financeiro tão sério, vereador João da Luz. Nós esperamos que possamos criar alternativas e certamente em breve possamos estar criando alternativas para concluir, dar prosseguimento à obra e concluí-la. O que é de mais importante é o benefício para a população, mas precisa também ter respaldo, recurso público, e certamente não é pouco ali para concluir a obra. Eu também quero aqui aproveitar e mencionar algumas emendas que tive mais uma vez a oportunidade de destacar, emendas impositivas para o orçamento de 2026. E nós agora temos a expectativa, vereador Edson, que essas emendas sejam de fato respeitadas e cumpridas, assim como o senhor fez para o combate e a prevenção aí a drogas. Esperamos que esse ano essas emendas sejam definitivamente respeitadas e cumpridas. Eu, particularmente, fiz aqui novamente o destaque, vereador Leitão, para Santa Casa de Misericórdia, para a maternidade doutora Adalberto novamente, para o campo do Flamengo, que já fiz no passado e também não foi cumprida, para a praça na entrada do bairro Itabaraty, que também já fiz e não foi cumprida, para o INSEB, que é o Instituto também de Saúde Mental do município, que precisa, também para a construção da unidade básica de saúde do bairro Itabaraty, que é uma expectativa, um sonho aí dos moradores daquela região. Então, nós temos agora a perspectiva que essas emendas, de fato, possam ser executadas, assim como nós esperamos ainda as de 2025, que foram aprovadas em 2024, agora a expectativa já apresentamos ontem para 2026. Eu tenho certeza que o prefeito, diante da sua responsabilidade e respeito, vai cumprir, inclusive as que foram aprovadas na gestão anterior. Naturalmente, dependemos aí da disponibilidade de recursos, mais uma vez, 50% preservado para a saúde, como manda a lei, e as demais diversas áreas aí da administração. Esperamos que aprovadas sejam, né, encaminhadas na lei orçamentária de 2026 e o ano que vem possamos contemplar aí essas instituições. Lembra aqui ainda que contemplei também, além do ICEB, o Lar do Ancião e também a Associação de Corredores do Bairro Alexandrina, pelo trabalho social e desportista que faz. Então, são essas as considerações e volto a mencionar, em relação aos motoristas, vocês terão o nosso respaldo e nós vamos trabalhar assim para que possamos renovar a frota e vocês tenham mais dignidade e um veículo mais decente e adequado para prestar esse importante serviço que é realizado, sobretudo na zona rural do município, para atender as centenas de milhares de alunos que dependem do transporte escolar. Pegou a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador policial federal, Sônia.
Importante a fala do vereador, porque eu vi agora há pouco o vereador em tribuna reclamando dos vereadores da base, mas esse mesmo vereador, né, interessante, que tentou comprar a vaga dele na base, conversando com o vereador Jacques. O vereador Jacques mesmo falou na tribuna e chegou nele e pediu para que ele pudesse intermediar a vaga dele para entrar na base, ou seja, comprar a vaga. Se entrasse na base, não iria estar criticando e falando o que devia falar. Então, ou seja, tentou comprar uma vaga na base, não conseguiu, né, não conseguiu com a compra dessa vaga na base, silêncio, e aí continua, né, falando. O que você tem que falar sério, né, por você. Não é tentar entrar na base e não conseguir, e aí sim tem que começar a falar. Está tentando, comprou uma vaga na base. Essa é a verdade.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador João da Luz.
Eu quero que considerar a palavra do vereador Jean Carlos com relação à ponte estaiada. Eu tive a oportunidade, né, Jean, de conversar com o Márcio a respeito da retomada dessa obra. Inclusive, o vereador Everson, né, deu uma entrevista muito bem esclarecedora no DM. Eu acompanhei sua entrevista, vereador Everson. Uma obra dessa envergadura, 125 milhões, você está iniciando o governo, você chega o caixa limpo, sem dinheiro, como é que você vai dar continuidade a uma obra desse tamanho? Então, o prefeito, com certeza, está analisando a possibilidade de retomar a obra. Essa obra, com certeza, no futuro, ela vai ser retomada, mas dentro das condições financeiras do município. Então, o cara cobrar isso de imediato para uma prefeitura que teve uma transição onde não ficou recursos para poder dar continuidade na obra, eu acho que até assim improcedente fazer uma cobrança de imediato. Então, eu concordo com o vereador Jean Carlos, o prefeito com certeza vai retomar essa obra, mas dentro de uma condição financeira. Obrigado, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jean Carlos que faça pressão de quórum para início da ordem do dia.
Pressão de quórum. Vereador Policial Federal Sueno, vereador Jackson Chaves, vereador Leitão do Sindicato, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Capitana Izete, vereador Domingos de Palma, vereador Remir Júlio, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Hilário,
vereador Ananias Júnior, vereador Elias Donana, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Qual é o suficiente, senhora presidente?
Havendo para o suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário para a votação dos projetos.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 217/2024, da mesa diretora, que dispõe sobre a criação da medalha José Vitor Cacheta Ramos aos produtores e produtoras rurais que têm prestado relevante serviço em prol da classe ruralista em Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis.
Projeto de decreto legislativo número 217/2024, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Não havendo discussão, os projetos estão em votação. Votação nominal. Como vota? Vereador Alex Martins, ausente. Vereador Ananias Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende, favorável. Vereador Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Vereador Capitão Lizete.
Favorável.
Carlinho da Feira, ausente. Vereadora Cleide Lara.
Favorável.
Vereador Domingo de Paula.
A favor, presidente.
Elias Unana.
A favor.
Frederico Godoy. Vereador Jackson Charles.
A favor.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador José Fernandes.
A favor.
Vereador Leitão, do sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva. Pois não, vereador.
Quer dizer, presidente, que isso era um projeto meu, e da época que o vereador Domingos, até o Domingos já construiu, né, constelamento, voto favorável, mas quero dizer que teve toda a participação em que propôs isso aqui no passado, mas voto favorável.
Vereador Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho. Vereador Hamilton do Autismo, justificou sua ausência. Vereador Remê Jules.
Favorável.
Vereadora Celiane, da SOS. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, o projeto foi aprovado. Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo 179/2025, da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Amadora Vidal e da outras providências. Comissões favoráveis.
Projeto de decreto legislativo número 179/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Ananias Júnior?
Favorável, presidente.
Voto favorável também. Cabo Fred Caixeta. Capitão Elisete.
Favorável.
Cleide Lário.
Favorável.
Domingos de Paula.
A favor.
Elias Dunana.
A favor.
Jackson Charles.
A favor.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
A favor.
José Fernandes.
A favor.
Leitão do Sindicato.
Favorável.
Luzimar Silva.
A favor.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereador Remê Jules.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS, ausente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto também aprovado. Palavra do secretário para a votação dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 155/2025, de autoria do vereador Leitão, do sindicato, que institui o Dia do Metalúrgico Anapolino.
Projeto número 155/2025, de autoria do vereador Leitão, do sindicato, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade de presentes.
Projeto de lei ordinária 157/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que declara patrimônio histórico, cultural de natureza e material do município de Anápolis, a Escola de Teatro de Anápolis, a Escola de Artes Oswaldo Verano, a Escola de Música Maestro Antônio Branco e a Escola de Dança de Anápolis da Outras Providências.
Projeto 157/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 161/2025, vereador Remê Júnior, que declara utilidade pública o Instituto Socioambiental Arandu, com Taubaté, do município de Anápolis, Estado de Goiás.
Projeto número 161/2025, de autoria do vereador René Júlio, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Continuando em primeira votação, projeto de lei de jornais 128/2025, vereador Hamilton Autismo está presente e sobrestado para a próxima pauta. Projeto de lei ordinária 139/2025, de autoria do vereador policial federal Suener, reconhece as festas de barraquinhas, quermesses e outras festas religiosas da Igreja Católica como patrimônio cultural e material do município de Anápolis. Comissões favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto número 139/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
A palavra, vereador policial federal Suender, autor do projeto.
Eu já falei em tribuna desse projeto, mas é importante discutir e solicitar aqui a aprovação dos pares, só para ficar claro os objetivos desse projeto, os objetivos dessa lei. Preservar e valorizar a tradição e a identidade cultural do município de Anápolis. Incentivar a participação da comunidade na manutenção dessas festividades. Fomentar o turismo cultural e religioso, promovendo o desenvolvimento social e econômico da cidade. Promover a coesão social, o respeito à diversidade, fortalecimento dos laços comunitários. Então, tudo isso aí tem o objetivo, tem a finalidade dessas festas de barraquinhas, dessas quermesses. Então, é um projeto que visa o bem das famílias, um projeto cultural, saudável, e é por isso que eu peço o voto favorável aí no projeto que eleva as festas de barraquinhas e quermesses e outras festas religiosas da Igreja Católica como patrimônio cultural e material do município de Anápolis. Discutindo. Desculpa, só revisando aqui. Eleva como patrimônio cultural e material.
Palavra, gente.
Obrigado. Discutindo também, apenas reforçar que é importante resgatar e realmente considerar para que nós tenhamos aí cada vez mais a integração da comunidade católica. Nós que somos um dos municípios com maior número de cristãos, conforme divulgado recentemente, 89%. Então, realmente é uma tradição da nossa cidade, sobretudo da comunidade católica, a realização dessas tradicionais festas, que é ali, sem dúvida, um momento de confraternização, de convivência saudável, que coloca os jovens ali participando diretamente da realização dessas festas, cultivando essas tradições em ambientes realmente ali que preservam os princípios morais, a família e certamente as tradições também do nosso município em relação à comunidade católica. E assim como nós temos o turismo religioso, que, de todas as demais religiões, Anápolis é forte e realmente merece essa atenção especial, como tem fortalecido o turismo nos evangélicos, na comunidade evangélica, e certamente isso nos faz uma cidade cristã e certamente temente a Deus. Então, fica aí o nosso registro, cumprimentos ao vereador Suendo e encaminhando o voto favorável.
Da minha parte, quero parabenizar o Policial Federal Sonder pela iniciativa. Realmente é um patrimônio cultural, imaterial, histórico da nossa cidade. Tenho certeza que é um reconhecimento importante para as nossas barraquinhas. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra com o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de requerimentos de serviços públicos, temos a vereadora Andréa Rezende, número 2.811, Cabo Frete Cacheta, Carlinho da Feira, número 2.777-2.782, Cabo Frete Cacheta, 2.817-2.819, Cleide Lari, 2.768, João da Luz, 2.804, Leitão do Sindicato, Policial Federal Suender, 2.764-2.810, Ederson Lopes, 2.784 a 2.785. Na lista de requerimentos para leitura e votação, temos o requerimento 2.779, vereador policial federal Suender, requer encaminhamento ao Poder Executivo, solicitando que seja apresentada a essa Casa de Leis toda a documentação, inclusive relatórios e planilhas, pertinente ao resultado de auditoria do Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Anápolis. Sem mais, para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Indicações, moções e requerimentos estão aprovados. Já inscrito na ordem do dia, com a primeira inscrição, vereador Lucimar Silva.
Obrigado, senhora presidente. Eu achava que nessa casa eu tinha mais colegas, mas não. Pelo jeito, é um ninho de cobra, porque em vez de conversar comigo, ver o que está passando, mas prefere fazer aí os ataques. Né? Ontem mesmo, o parlamentar ficou 10 minutos aqui falando que nós não trouxemos nada plausível no discurso meu na tribuna, mas ele também ficou 10 minutos aí debatendo e só defendendo o executivo. E hoje, escuto isso aqui, eu quero saber quem que é a onça. Isso é grave. Quem que é a onça, João da Luz? Né? Quem que é a onça? E sobre você falar de ser acolhido, mais acolhido que eu nessa casa é difícil. Moro numa região há 36 anos, vereador Luiz, e toda eleição eu tenho aumentado meus votos ali na minha região. 1.115 na primeira, 1.533 na segunda, 1.721, Carlinhos da Feira, na terceira. Né? Então, dentro ali do meu bairro, sou muito acolhido. 4 eleições, presidente de bairro, ali, com o voto da população. E a árvore que dá fruto, irmão, paulada nela. Agora, se não der fruto, não tem paulada. Né? Pelo contrário, o senhor, meu mandato é visto na cidade, não é um mandato apagado, não. E aonde eu chego, eu sou bem recebido, sim, com a população, parceiro da população, né? Ando nos 4 cantos da cidade, fazendo, levando alegria, festa para as crianças, meu trenzinho da alegria, né? E meu mandato não é apagado, não. Meu mandato está aí, bem visto na cidade, sou bem apoiado. Agora, quero saber quem que é a onça que eu cutuquei com vara curta. O João da Luz sabe. Né, ontem aí a imprensa me procurou, dei aí umas 5, 6 entrevistas. Então, tá aí, ó, o vereador João da Luz sabe quem que é a onça aí que eu tô cutucando, né, com a vara curta. Isso é grave. Traz a onça para mim, João. Né, traz a onça aí. Devolvo a palavra.
A palavra já está inscrita na ordem do dia, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Dizem que a carapuça, quando você joga ela para cima, cai na cabeça certa, né? Você precisar de colocar segurança e precisar de blindar um carro, certo? E você se sentir ameaçado, com certeza você sabe a onça que você cutucou. Com certeza. E qual que é o lugar que você tem que ir? Do meu ponto de vista, só te orientando, fazer uma ocorrência policial se você está sentindo ameaçada. E aí, por exemplo, você vem usar isso politicamente aqui, jogando pro ar, como se você não soubesse quem está te ameaçando. Então, acho que é só uma questão de orientação técnica, porque às vezes você pode ser, de repente, mais melhor orientado, né? E buscar o caminho certo, que eu acho que é junto à delegacia de polícia. Vai lá e faz uma ocorrência e monta um processo e pede segurança. Entendeu? Aí você está usando aqui, jogando aqui na tribuna, na Câmara, que você está sendo ameaçado. Por quem? Você também tem que falar, ué. Não é só jogar para a plateia, você está jogando para a plateia. Então, eu fui nesse sentido. Eu acho que nós temos que usar a tribuna para falar coisas convictas de realidade e trazer um resultado para a população, mas não ficar criando um celeuma. Acho que é nesse sentido. Respeito o seu trabalho, vereador Luzimar. Sempre respeitei. Você sempre foi um parceiro nosso aqui de trabalho na Câmara. Respeito o seu, sua convivência com a comunidade. Mas a pior coisa que existe é um político não poder ter o quê? A liberdade de abraçar a comunidade. Você tem que usar um carro blindado, você tem que se esconder, ter segurança ao seu lado. Então, assim, você é o tipo do cara que eu acho que não precisa disso. De forma alguma. Você acabou de falar que é abraçado pela comunidade, tem um serviço prestado. Você não precisa disso. Nem trazer isso para a tribuna. Vai para a delegacia e mostra quem está te ameaçando. É uma orientação, um conselho de amigo. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Presidente,
ainda tem um minuto. Eu pedi pela ordem, não era para responder o vereador Luzimar, era para falar um problema.
Ainda
tem esse minuto. E eu acho que é isso que nós temos que estar fazendo aqui, né? Trazer os problemas aqui e tentar resolver. Né? A população, moradores do Jardim Primavera, eles têm me procurado pedindo, reivindicando, para nós colocarmos a iluminação pública naquela via que sai ali, a via Avenida Ayrton Senna. Está entre o bairro Primavera. A Primavera está de um lado e do outro, tem uma GO que inicia e a Ayrton Senna termina nela. E nessa avenida, vereador Jackson Chagas, os pedestres têm que passar de um lado para o outro. O que está acontecendo? Acidente. Nós tivemos vários acidentes fatais e nós precisamos de movimentar aqui a Câmara para a gente poder resolver, colocar a faixa de pedestre, sinalizar, iluminar essa via, porque é uma via que está sem iluminação. Então, atendendo a reivindicação dos moradores do bairro Primavera, nós vamos documentar e vamos levar aos órgãos competentes para resolver esse problema. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, eu fui citado na fala do vereador Ludimar, eu gostaria de um minuto. Obrigado, vereador Luzimar. Eu acho que a Câmara Municipal e o vereador, ele tem a tribuna para poder falar aquilo que ele acha que tem que falar. E eu sou a favor de tudo que aconteça conosco, tanto faz dentro do Legislativo ou fora, a gente tem que trazer, sim, para a população ter conhecimento. E quando você sai ou você vai em qualquer lugar, seja em Anápolis ou outro estado, quem está lá é o vereador. Muitas vezes a pessoa fala, ah, não, é o Domingos Paula. Não, qualquer coisa que eu tiver, por exemplo, eu tiver em Morrinhos, ou Celes, se acontecer alguma coisa com o Domingos, não aconteceu, não foi com o Domingos, aconteceu com o vereador Domingos Paula de Souza. Então é importante trazer esses dados mesmo. E muitas vezes a gente faz um discurso na tribuna, eu vejo alguns vereadores que sobem na tribuna e falam, ó, cuidado, não sei. Temos que ter cuidado, não. A gente tem que falar aqui o que pensa. E aqui que a gente é procurado pela sociedade, a gente vai ali e traz na tribuna.
É.
Dele já era uma réplica, não tem? Do João. Ah, réplica do João. Pode.
Aqui parece que tem um vereador que quer ensinar a padre a rezar a missa, né? Obviamente, isso causa de polícia, gente. Provém Deus de ontem. Ué, logicamente que eu busquei as autoridades, sabe? Logicamente que tem uma ocorrência feita, né? Aí fica sempre batendo isso aí, o caos é de polícia, eu não estou aqui jogando para a plateia, não, ué. Obviamente que eu sei o que tem que ser feito e foi feito. Agora o que a gente fica vendo aí, as pessoas aumentando, né? O João da Luz já colocou segurança para mim, né? Eu estou andando com segurança. Hora nenhuma eu pronunciei isso aqui e falei que tem que segurança, coisa do tipo. Eu falei do carro, sim, agora questão aí de segurança, aí já é o vereador João que está arrumando para o Luzimar. Hora nenhuma eu pronunciei sobre isso. Para deixar bem claro, obviamente, né, que eu busquei junto às autoridades. Não tem como, né, se o caos é de polícia, quem tem que resolver é a justiça. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações com o primeiro orador inscrito, vereador Elias do Nano.
Bom dia a todos. Quero convidar toda a população de Anápolis, principalmente tem aquela região do Vivian Park, Telescópio, Morumbi, Gibran. Está acontecendo ali a festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, na Capela Sagrado Coração de Jesus. Até domingo, viu, gente? E hoje, especialmente, o Padre Edmilson vai estar lá com a folia, Companhia de Reis Jesus Salvador. Às 19 horas, a Santa Missa. Logo após a Santa Missa, tem barraquinha. E não perca, gente. Vamos lá ver essa folia, que é linda demais. Leve sua família para participar, vai ter bingo. E até domingo está acontecendo. Obrigado, Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Elias Nanda, vereador Jean Carlos.
Comunicar aqui também que a nossa tradicional barraquinha também continua todos os dias, 19 horas, na Santa Missa, e logo após a parte social. Hoje já estamos no décimo dia, até sexta-feira, dia 13, as comemorações de louvor a Santo Antônio, no Santuário de Santo Antônio, cumprimentando aqui o Padre William. Também parabenizar aqui o Igor Neri, nosso colaborador aí do gabinete, comemora hoje mais um ano. Parabéns, Deus o abençoe, muita saúde, que Deus esteja sempre te acompanhando aí. E ontem também estivemos ali, participando do encontro regional metropolitano do PL, o vereador Suender, prefeito, e realmente movimentação forte, que o partido trabalha para ampliar e fortalecer não apenas o município de Anápolis, mas todo o estado de Goiás, e cumprimentar então o senador Wilder Moraes pelo evento, o deputado Gustavo Gaia e todos aqueles que estiveram ali presentes. Qual a palavra, senhor presidente?
Vereador Policial Federal Suender.
Para usar esse espaço de comunicação, apenas para também falar que a festa tradicional ali de barraquinha da Paróquia São Francisco, né, em louvor a Santo Antônio, o Jean fica. É festa de Santo Antônio, mas São Francisco, é importante festa de Santo Antônio, né? Na Paróquia de São Francisco, continua e vai até domingo. Então, convidando aí a todos a participarem, né? Lá está aberto a toda a comunidade, como eu disse, uma festa que tem segurança, é uma festa voltada para a família, para a ética, para a moral, e ali você vai ter comidas típicas, né, shows, enfim, né, todo um aparato esperando você lá na Paróquia São Francisco, na festa em louvor a Santo Antônio. Então, compareça, compartilhe esse momento conosco lá, lembrando que estarei lá, né, como voluntário ali trabalhando, né, e o pároco nosso aí, Frei Carlos, junto conosco lá, então todos os voluntários estarão trabalhando à sua disposição. E eu estarei lá até domingo, né, todos os dias, trabalhando para servir você também, que vai lá, né, vai estar junto conosco lá nessa festa. Então, reforçando o convite, até dia 15, até domingo, teremos aí a barraquinha lá na Paróquia São Francisco. E agora, mais que nunca, né, próximo aí a tornar-se patrimônio cultural e material do município de Anápolis. Obrigado, eu dou a palavra.
Vereador José Marcelo.
Cumprimentar aqui a nossa galeria, o presidente do bairro, Adelias, ali do bairro Santo Antônio, qual faz um trabalho de excelência, né, e lá está em festa, reforçando aí. A paróquia lá começa a festividade hoje, vai até dia 14. Né? Então, as pessoas que ouvem pela Rádio Manchester, né, que gostam de uma bola, barraquinha, prestigiar lá no bairro Santo Antônio, a paróquia, a barraquinha, a Adonia Saculais, presidente aguerrido, pé quente. Né? Então, aproveitar esse mês aí de junho, mês de festa, para visitar nossas tradicionais barraquinhas. E ali do Santo Antônio é diferente. Já ajudei ali no passado, a igreja toda em festa, preparando, né, então, ali tomar um delicioso caldo, comida típica, muita coisa boa por lá. Parabéns, Adonias, pelo trabalho, por tudo que você tem feito ali pela sua região que está em festa. Eu vou falar para você.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental.
11h25, a presidente Andréa Rezende encerra mais uma sessão da Câmara Municipal. Como ela mesmo disse, outra está convocada para amanhã, quarta-feira. Lembrando que a Câmara Municipal já se reuniu nesse mês de junho, nos dias 2, 3 e 4, para sessões ordinárias. Nessa semana se reuniu ontem, hoje, e vai se reunir amanhã, dia 11, e também na semana que vem, nos dias 16, 17 e 18, fechando o período de sessões ordinárias do primeiro semestre. Então, quando for encerrada a sessão ordinária do próximo dia 18, a Câmara voltará a se reunir em sessão ordinária